Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City. Esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da Igreja e aos amigos no mundo todo que participam desta reunião por meio do rádio, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta sessão cantando Doce é o Trabalho. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Taniela B. Wakolo, dos 70.
Our eternal Father in heaven.
Nosso eterno Pai celestial. Inclinamos nossa cabeça perante Ti em humildade ao nos reunir neste momento para a última sessão desta Conferência Geral. Somos gratos a Ti, Pai, por Teu plano perfeito e por Teu Filho perfeito e Sua expiação. E pelo trabalho de salvarmos os Teus filhos. Somos gratos, Pai, pela Igreja que tem o nome de Teu Filho, pelos profetas e apóstolos que sempre nos ensinam e ministram a nós. Oramos por eles e por sua família, para que sejam abençoados e também as pessoas do coro, que sejamos dispostos a mudar. Abençoa-nos para que tenhamos força para fazê-lo e que tenhamos consolo e cura. Abençoa-nos com Teu Espírito. Agradecemos-Te mais uma vez, Pai, e Te amamos. Essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro agora cantará Vinde a Cristo. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos o Elder Juan Pablo Vilar, do 70. O Elder Garrett W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos, então falará a nós.
Na mortalidade, estamos sujeitos às leis dos homens e às leis de Deus. Tenho tido a incomum experiência de julgar más condutas graves de acordo com ambas as leis. Anteriormente, como juiz da Corte Suprema de Utah, e agora como membro da Primeira Presidência. O contraste que vivenciei entre as leis dos homens e as leis de Deus aumentou meu apreço pela realidade e pelo poder da expiação de Jesus Cristo. Segundo as leis dos homens, uma pessoa culpada dos crimes mais severos pode ser sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Mas isso é diferente sob o misericordioso plano de um Pai Celestial amoroso. Tenho testemunhado que esses mesmos pecados graves podem ser perdoados na mortalidade graças ao sacrifício expiatório do Salvador pelos pecados de todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. Cristo redime e sua expiação é real. O amor compassivo de nosso Salvador é expressado no grande hino que o coro acabou de cantar. Vinde a Cristo, Ele nos ouve. Ele do mal vos libertará. Com infinitas bênçãos vos busca e seu amor vos dará. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo abriu a porta para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. O livro de Alma cita o arrependimento e o perdão até mesmo para aqueles que foram iníquos e sanguinários. Minha mensagem hoje é de esperança para todos nós, incluindo para aqueles que perderam sua condição de membro da Igreja por motivo de excomunhão ou remoção do nome. Todos somos pecadores que podem ser purificados pelo arrependimento. Arrepender-se dos pecados não é fácil. O Elder Russell M. Nelson ensinou em uma conferência geral passada. Contudo, vale o esforço. O arrependimento tem início com o nosso Salvador e é uma alegria, não um fardo. No devocional de Natal, em dezembro do ano passado, o presidente Russell M. Nelson ensinou: o arrependimento não é algo que acontece uma única vez. É um privilégio que não tem fim. É algo fundamental para o progresso e para que tenham paz de espírito, conforto e alegria. Um dos maiores ensinamentos a respeito do arrependimento se encontra no Sermão de Alma, no Livro de Mórmon. Aos membros da Igreja, ele posteriormente descreveu como estando em um estado de muita incredulidade, cheios de orgulho e com o coração nas riquezas e coisas vãs do mundo. Cada membro dessa Igreja restaurada tem muito a aprender com os ensinamentos inspirados de Alma. Começamos com a fé em Jesus Cristo, pois é Ele que vem para tirar os pecados do mundo. Devemos nos arrepender porque, como Alma ensinou, a menos que nos arrependamos, não poderemos de modo algum herdar o reino do céu. O arrependimento é uma parte essencial do plano de Deus. Uma vez que todos pecaríamos em nossa experiência mortal e estaríamos afastados da presença de Deus, o homem não poderia ser salvo sem o arrependimento. Isso tem sido ensinado desde o início. O Senhor ordenou a Adão: portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, todas as nossas ações ou omissões contrárias aos mandamentos de Deus. Ninguém está isento. Ontem mesmo, o presidente Nelson nos desafiou: irmãos, todos nós precisamos nos arrepender. Para sermos purificados pelo arrependimento, precisamos abandonar nossos pecados e confessá-los ao Senhor e a seu juiz mortal quando necessário. Alma ensinou que também devemos apresentar obras de retidão. Tudo isso faz parte do frequente convite encontrado nas Escrituras para nos achegarmos a Cristo. Precisamos partilhar do sacramento todos os domingos. Nessa ordenança, fazemos convênios e recebemos bênçãos que nos ajudam a vencer todos os atos e desejos que nos privam da perfeição que o Salvador nos convida a alcançar. Quando nos negamos a toda a iniquidade e amamos a Deus com todo o nosso poder, mente e força, podemos ser perfeitos em Cristo e ser santificados por meio do derramamento de sangue para nos tornar santos, sem mácula. Que promessa! Que milagre! Que grande bênção! Um dos propósitos do plano de Deus para esta experiência mortal é nos provar para ver se faremos todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos ordenar. Como parte desse plano, precisamos prestar contas a Deus e a seus servos escolhidos. E essa prestação de contas envolve tanto os julgamentos mortais quanto os julgamentos divinos. Na Igreja do Senhor, os julgamentos mortais para os membros e para os membros em perspectiva são administrados por líderes que buscam orientação divina. É responsabilidade deles fazer o julgamento de indivíduos que procuram achegar-se a Cristo com o intuito de receber o poder de sua expiação no caminho do convênio para a vida eterna. Os julgamentos mortais determinam se uma pessoa está pronta para o batismo. Uma pessoa é digna de portar uma recomendação para o templo? Uma pessoa cujo nome foi removido dos registros da igreja arrependeu-se o suficiente por meio da expiação de Jesus Cristo para ser readmitida por meio do batismo? Quando um juiz mortal, chamado por Deus, aprova uma pessoa para um progresso adicional, tal como os privilégios do templo, ele não quer dizer que a pessoa é perfeita. E ele não está perdoando pecados. O elder Spencer W. Kimball ensinou que, depois do que foi chamado por ele de abandonar as penalidades mortais, uma pessoa deve também buscar e receber do Deus do céu a garantia de um arrependimento final, e somente depois ela pode ser absolvida. E se os atos e desejos pecaminosos permanecerem sem arrependimento até o juízo final, uma pessoa que não se arrependeu permanecerá impura. A responsabilidade final, incluindo o efeito final de purificação pelo arrependimento, é algo entre cada um de nós e Deus. O julgamento mais comumente descrito nas Escrituras é o juízo final, que acontecerá após a ressurreição. Muitas escrituras declaram que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para sermos julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal. Todos serão julgados segundo suas obras e segundo os desejos de seu coração. O propósito desse juízo final é determinar se fomos capazes de alcançar o que Alma descreveu como uma poderosa mudança de coração e que nos torna novas criaturas, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. O juiz dessa situação é nosso Salvador Jesus Cristo. Após o seu julgamento, todos confessaremos que seus julgamentos são justos, pois sua onisciência nos dá um perfeito conhecimento de todos os nossos atos e desejos, tanto os justos e aqueles dos quais nos arrependemos, quanto os que não mudamos ou dos quais não nos arrependemos. As Escrituras descrevem o processo desse juízo final. A Alma ensina que a justiça de nosso Deus exige que na ressurreição todas as coisas sejam restauradas em sua própria ordem. Isso significa que suas obras foram boas nesta vida e se os desejos de seu coração foram bons, no último dia, eles serão restituídos ao que é bom. de modo semelhante? Se suas obras ou seus desejos são maus, ser-lhes-ão restituídos para o mal. De modo semelhante, o profeta Jacó ensinou que no juízo final, os justos ainda serão justos e os imundos ainda serão imundos. Esse é o processo que acontece antes do que Moroni chama de o agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Para certificarmos de que seremos purificados perante Deus, devemos nos arrepender antes do juízo final. Como a alma ensinou a seu filho pecador, não podemos esconder nossos pecados, e a não ser que nos arrependamos, eles levantar-se-ão como um testemunho contra nós no último dia. A expiação de Jesus Cristo nos proporciona a única maneira de alcançarmos a pureza necessária por meio do arrependimento, e esta vida mortal é o tempo para isso. Embora sejamos ensinados que pode haver um certo grau de arrependimento no mundo espiritual, isso não é uma certeza. O Elder Melvin J. Ballard ensinou: é mais fácil superar essas coisas e servir ao Senhor enquanto o espírito e a carne estão reunidos. Esta é a época em que os homens estão mais maleáveis e suscetíveis. Esta vida é o tempo para o arrependimento. Quando nos arrependemos, temos a afirmação do Senhor de que nossos pecados, incluindo nossos atos e desejos, serão purificados, e nosso misericordioso juiz final não mais se lembrará deles. Purificados pelo arrependimento, todos podemos nos qualificar para a vida eterna, a qual foi descrita pelo rei Benjamim como habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Como uma outra parte do plano de restauração de Deus, a ressurreição restaurará todas as coisas na sua própria e perfeita estrutura. Isso inclui a correção de todas as nossas deficiências e deformidades físicas adquiridas na mortalidade, incluindo as de nascimento, por trauma ou por doença. Essa restauração nos purifica de nossos desejos impuros ou incontroláveis, de nossos vícios? Isso não pode ocorrer. Sabemos por revelação moderna que seremos julgados por nossos desejos e por nossas ações, e que até mesmo nossos pensamentos nos condenarão. Não devemos deixar o dia do nosso arrependimento para o fim. Amaleque ensinou: pois o mesmo espírito que possuir nosso corpo nesta vida, quer seja o do Senhor ou do diabo, terá poder para possuir nosso corpo naquele mundo eterno. Nosso Salvador tem o poder e está pronto para nos purificar do mal. Agora é o momento de buscarmos sua ajuda para nos arrepender de nossos desejos e pensamentos perversos e inadequados, para que sejamos purificados e estejamos preparados para comparecer diante de Deus no juízo final. Algo que abrange o plano de Deus e de todos os seus mandamentos é seu modo de demonstrar amor por cada um de nós, o qual é a mais desejável de todas as coisas e a maior alegria para a alma. O profeta Isaías garantiu até mesmo aos ímpios que quando eles se converterem ao Senhor, ele se compadecerá, porque grandioso é em perdoar. A alma ensinou: eis que ele vivia, envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. O Salvador ressurreto disse aos nefitas: eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei. Por esse e por muitos outros ensinamentos das Escrituras, sabemos que nosso amoroso Salvador abre seus braços para receber todos os homens e todas as mulheres nas condições amorosas que ele estabeleceu para desfrutarmos as maiores bênçãos que Deus tem para seus filhos. Graças ao plano de Deus e à expiação de Jesus Cristo, testifico com um perfeito esplendor de esperança que Deus nos ama, que podemos ser purificados pelo processo do arrependimento. recebemos a promessa de que, se assim prosseguirmos banqueteando-nos com a palavra de Cristo e perseverarmos até o fim, eis que, assim diz o Pai, teremos vida eterna. Rogo e oro para que fazemos essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sou grato pela bênção de ter um corpo físico, que é uma dádiva maravilhosa de nosso Pai Celestial. Nosso corpo tem mais de 600 músculos. Muitos músculos exigem exercícios para que sejam capazes de realizar nossas atividades diárias. Poderíamos despender muito esforço mental lendo e aprendendo sobre nossos músculos, mas se acharmos que isso os fará mais fortes, ficaremos muito decepcionados. Nossos músculos se desenvolvem somente quando os usamos. Dê-me conta de que os dons espirituais funcionam da mesma maneira. Eles também precisam se exercitar para se desenvolverem. A dádiva espiritual da fé, por exemplo, não é apenas um sentimento ou um estado de espírito. É um princípio de ação que aparece frequentemente nas Escrituras relacionado ao verbo exercer. Tal como ler e aprender sobre músculos não é suficiente para desenvolver os músculos, ler e aprender sobre a fé sem agir é insuficiente para desenvolver a fé. Quando eu tinha 16 anos de idade, meu irmão mais velho, Ivan, que tinha 22 anos na época, chegou em casa certo dia e compartilhou uma notícia com a família. Ele tinha decidido ser batizado em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nossos pais olharam para ele um pouco céticos. E eu me lembro de não entender exatamente o que estava acontecendo. Um ano e pouco mais tarde, ele nos deu uma notícia ainda mais surpreendente. Ele decidira servir como missionário da igreja, o que significava que não iríamos vê-lo por 2 anos. Meus pais não estavam muito felizes com essa notícia. No entanto, vi uma firme determinação nele, que aumentou minha admiração por ele e pela decisão dele. Meses mais tarde, enquanto Ivan estava servindo missão, tive a oportunidade de planejar umas férias com alguns colegas de escola. Queríamos comemorar o final de nosso ensino médio e passar uns dias na praia. Escrevi uma carta para meu irmão missionário, que estava na missão, mencionando meus planos de férias. Ele respondeu explicando que a cidade em que estava servindo era no caminho de meu destino. Achei que seria uma boa ideia fazer uma parada e o visitar. Somente mais tarde, descobri que os missionários não devem ser visitados por seus familiares. Fiz todo o planejamento. Lembro-me de estar sentado no ônibus pensando em como Ivan e eu iríamos nos divertir juntos naquele belo dia ensolarado. Tomaríamos o desjejum juntos, conversaríamos, nos divertiríamos na areia, tomaríamos sol. Que momento maravilhoso teríamos juntos. Quando o ônibus chegou ao terminal, vi Ivan ao lado de outro jovem, ambos usando camisa branca e gravata. Saí do ônibus, nós nos abraçamos e ele me apresentou seu companheiro. Sem perder nenhum minuto, contei a meu irmão meus planos para o dia. Mas eu nem imaginava o que Ivan havia programado. Ele olhou para mim, sorriu e disse: "Claro, porém precisamos cumprir alguns compromissos antes. Você viria conosco?" Concordei, achando que teríamos tempo suficiente para desfrutar da praia depois disso. Naquele dia, durante mais de 10 horas, andei pelas ruas da cidade com meu irmão e seu companheiro. Eu sorri para pessoas durante todo o dia. Cumprimentei pessoas que nunca vi em minha vida. Conversamos com todas as pessoas, batemos em portas de estranhos e visitamos pessoas que meu irmão e seu companheiro estavam ensinando. Durante uma dessas visitas, meu irmão e seu companheiro estavam ensinando sobre Jesus Cristo e o plano de salvação. De repente, Ivan fez uma pausa e olhou para mim. Para minha surpresa, ele educadamente pediu que eu desse minha opinião sobre o que havia sido ensinado. A sala ficou em silêncio e todos se voltaram para mim. Com alguma dificuldade, finalmente encontrei as palavras e compartilhei meus sentimentos sobre o Salvador. Eu não sabia se o que compartilhar estava certo ou errado. Meu irmão não me corrigiu. Pelo contrário, ele me agradeceu por compartilhar minhas ideias e meus sentimentos. Durante essas horas juntos, meu irmão e seu companheiro não passaram nem mesmo um único minuto ensinando uma lição exclusivamente para mim. No entanto, adquiri mais conhecimento do que em todas as minhas conversas com ele. Testifico que semblantes foram modificados à medida que as pessoas receberam luz espiritual em sua vida. Vi como algumas delas encontraram esperança nas mensagens e aprendi a servir aos outros e a esquecer de mim mesmo e de meus próprios desejos. Eu estava fazendo o que o Salvador ensinou. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ao olhar para trás, percebo que minha fé se desenvolveu naquele dia porque meu irmão me deu a oportunidade de colocá-la em ação. Exerci minha fé quando lemos as Escrituras, buscamos pessoas para ensinar, prestamos testemunho, servimos ao próximo e assim por diante. Não conseguimos tomar sol na praia naquele dia, mas meu coração tomou luz celestial. Não vi um único grão de areia da praia, mas senti que minha fé cresceu como um pequeno grão de mostarda. Não passei o dia de sol como turista, mas ganhei experiências maravilhosas. E sem nem mesmo me dar conta, eu era um missionário, mesmo não sendo membro da igreja. Graças à restauração do Evangelho, podemos compreender como nosso Pai Celestial nos ajuda a desenvolver dons espirituais. É mais provável que Ele nos dê oportunidades para desenvolver esses dons, em vez de apenas concedê-los a nós sem esforço espiritual e físico. Se estivermos em sintonia com Seu Espírito, aprenderemos a identificar as oportunidades e, em seguida, a agir de acordo com elas. Se buscarmos mais paciência, nós nos encontraremos em situações em que precisaremos praticá-la enquanto esperamos por uma resposta. Se quisermos ter mais amor ao próximo, proporcionaremos amor ao sentarmos ao lado de alguém novo na igreja. Com a fé, é semelhante. Quando dúvidas vierem à nossa mente, será necessário confiar nas promessas do Senhor para seguirmos em frente. Desse modo, estaremos exercitando nossos músculos espirituais e os desenvolvendo para que sejam fontes de força em nossa vida. Provavelmente não será fácil no início e pode até se tornar um grande desafio. As palavras do Senhor, por meio do profeta Moroni, aplicam-se hoje. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Sinto-me grato por meu irmão Ivan, que compartilhou o Evangelho comigo e também indiretamente me convidou a vivê-lo e a reconhecer minhas fraquezas. Ele me ajudou a aceitar o convite do Mestre. Vem, segue-me, a andar como o Salvador andou, buscar como o Salvador buscou e amar como o Salvador nos ama. Meses mais tarde, após a experiência missionária, decidi ser batizado e servir minha própria missão. Que aceitemos o convite do presidente Russell M. Nelson e nos empenhemos em nos achegar ao Salvador ao identificarmos os músculos que precisam de mais atividade espiritual e ao começarmos a exercitá-los. Esta é uma corrida de longa distância, em vez de uma prova de velocidade. Então não esqueçam essas atividades espirituais pequenas, mas constantes, que fortalecerão esses músculos espirituais importantes. Se quisermos aumentar nossa fé, temos que fazer coisas que requerem fé. Presto meu testemunho que somos filhos de um amoroso Pai Celestial. Seu Filho, Jesus Cristo, nos ama. Ele veio a este mundo para nos mostrar o caminho e depois deu sua vida voluntariamente para nos dar esperança. O Salvador nos convida a seguir seu exemplo perfeito, a exercer nossa fé nele e em sua expiação, e a ampliar todos os dons espirituais com os quais fomos abençoados. Ele é o caminho. Esse é meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, vocês já tiveram uma dificuldade de pegar no sono e tentaram contar carneirinhos imaginários? Enquanto os carneirinhos pulam a cerca, você conta 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Para mim, contar carneirinhos não ajuda a pegar no sono. Fico preocupado em deixar passar ou perder algum deles. E isso me deixa acordado. Assim como o menino pastor que se tornou rei, declaramos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Nesta época de Páscoa, homenageamos o bom pastor, que também é o Cordeiro de Deus. De todos os seus títulos divinos, nenhum é mais eterno ou significativo. Aprendemos muito com as referências que o Salvador faz a si mesmo como o bom pastor e com os testemunhos proféticos sobre ele como o Cordeiro de Deus. Esses papéis e símbolos são fortemente complementares. Quem melhor para socorrer cada ovelha preciosa do que o bom pastor? E quem melhor para ser o nosso bom pastor do que o Cordeiro de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E o Filho unigênito de Deus deu sua vida em obediência voluntária a seu Pai. Jesus testifica: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus tinha o poder de dar sua vida e o poder de tornar a tomá-la. Em união com seu Pai, nosso Salvador nos abençoa de modo singular, tanto como o nosso bom pastor, quanto como o Cordeiro de Deus. Como o nosso bom pastor, Jesus Cristo chama as suas ovelhas em sua própria voz e em seu nome. Ele nos procura e nos reúne. Ele nos ensina a ministrar com amor. Consideremos esses três temas, começando com o seu chamado a nós em sua própria voz e em seu nome. Primeiro, nosso bom pastor chama pelo nome suas ovelhas. Elas conhecem a sua voz, e sim, e em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. Quando buscamos seguir Jesus Cristo com real intenção, somos inspirados a fazer o bem, a amar a Deus e a servi-lo. Quando estudamos, ponderamos e oramos, quando renovamos frequentemente os convênios do sacramento e do templo, e quando convidamos todos a participar de seu evangelho e de suas ordenanças, estamos dando ouvidos à sua voz. Em nossos dias, o presidente Russell Nelson nos aconselha a chamar a Igreja Restaurada pelo nome que Jesus Cristo revelou, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor disse: portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a Igreja pelo meu nome e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a Igreja por minha causa. Em todo o mundo, em nosso coração e em nosso lar, invocamos o Pai em nome de Jesus Cristo e somos gratos pelas bênçãos tão generosas de nosso estudo do Evangelho centralizado no lar, apoiado pela Igreja e pelas atividades familiares salutares. Segundo, nosso bom pastor nos procura e nos reúne em seu único aprisco. Ele pergunta: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la? Nosso Salvador vai buscar não apenas uma, mas as 99, muitas vezes ao mesmo tempo. Quando ministramos, estamos cientes das 99 que são firmes e inamovíveis, ainda que estejamos apenas em busca daquela que se perdeu. Nosso Senhor nos busca e nos livra em todos os lugares, nos quatro cantos da terra. Ele nos reúne por convênio sagrado e por seu sangue expiatório. Nosso Salvador disse a seus discípulos no Novo Testamento: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Nas Américas, o Senhor ressuscitado testificou aos filhos do convênio de lei: sois minhas ovelhas. E Jesus disse ainda que outras ovelhas ouviriam sua voz. O Livro de Mórmon é uma grande bênção e é outro testamento que testifica a voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo convida a Igreja a receber todos os que ouvem sua voz e guardam seus mandamentos. A doutrina de Cristo inclui o batismo de água, de fogo e do Espírito Santo. Nefi exclamou: se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. Hoje, nosso Salvador deseja que aquilo que fazemos e em que estamos nos tornando convidem outras pessoas a se aproximarem dele e a segui-lo. Venham encontrar nele amor, cura, conexão e participar do convênio, inclusive no templo sagrado de Deus, no qual ordenanças sagradas de salvação podem abençoar todas as gerações de famílias, além de coligar Israel em ambos os lados do véu. Terceiro, como pastor de Israel, Jesus Cristo exemplifica como os pastores de Israel ministram com amor. Quando nosso Senhor pergunta se o amamos, tal como fez a Simão Pedro, nosso Salvador suplica: apascenta meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas. O Senhor promete que quando os pastores dele alimentam os seus cordeiros e suas ovelhas, os que estão em seu aprisco nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhum deles faltará. Nosso bom pastor adverte que os pastores de Israel não podem adormecer, nem destruir ou dispersar as ovelhas, nem se voltar para seu próprio caminho e para sua ganância. Os pastores de Deus devem fortalecer, curar, consertar o que está quebrado, trazer de volta os que se perderam, buscar aqueles que estão perdidos. O Senhor nos alerta contra os mercenários que não têm cuidado com as ovelhas e contra os falsos profetas que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos vorazes. Nosso bom pastor se alegra quando exercemos nosso arbítrio moral com intento e com fé. Os que estão em seu aprisco olham para nosso Salvador com gratidão e por seu sacrifício expiatório. Fazemos convênio de segui-lo, não de modo passivo, cego ou como cordeirinhos, mas sim desejando de todo o coração e mente amar a Deus e a nosso próximo, carregando os fardos uns dos outros e nos regozijando com alegria uns dos outros. Como Cristo abnegadamente subordinou sua vontade à vontade do Pai, reverentemente tomamos sobre nós seu nome. De bom grado, buscamos participar de seu trabalho de reunir e ministrar a todos os filhos de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é nosso pastor perfeito, porque ele deu sua vida pelas ovelhas e agora está ressuscitado em glória. Jesus Cristo é também o Cordeiro de Deus perfeito. O Cordeiro de Deus do sacrifício foi anunciado desde um princípio. O anjo disse a Adão sobre seu sacrifício, é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que nos convida a arrepender-nos e a invocarmos a Deus em nome do Filho para todo sempre. O pai Abraão, que estabeleceu as bênçãos do convênio a todas as nações da terra, vivenciou o que significava oferecer seu filho unigênito. Então falou Isaac a seu pai Abraão e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Apóstolos e profetas previram a missão preordenada do Cordeiro de Deus e se alegraram. João, no Velho Mundo, e Nefe, no Novo Mundo, testificaram do Cordeiro de Deus. Sim, o Filho do Pai Eterno, o Redentor do Mundo. Abinadi prestou testemunho do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviou por seu próprio caminho. E o Senhor pôs sobre eles as iniquidades de todos nós. Alma se referiu ao grande e último sacrifício do Filho de Deus como uma coisa mais importante que todas as outras. Ele incentiva. Tende fé no Cordeiro de Deus. Vinde. E não temais. Uma estimada amiga me contou como adquiriu um testemunho valioso da expiação de Jesus Cristo. Ela cresceu acreditando que o pecado sempre trazia uma grande punição e que só nós poderíamos pagar pelo erro. Ela suplicou a Deus para compreender a possibilidade do perdão divino. Ela orou para saber como Jesus Cristo pode perdoar aqueles que se arrependem, como a misericórdia pode satisfazer a justiça. Certo dia, sua oração foi respondida em uma experiência espiritual transformadora. Um rapaz desesperado saiu correndo de uma mercearia carregando duas sacolas de comida roubada. Ele corria por uma rua movimentada, sendo perseguido pelo gerente da loja, que o apanhou e começou a gritar e a brigar com ele. Em vez de julgar o rapaz por ser um ladrão, minha amiga ficou inesperadamente repleta de grande compaixão por ele. Sem medo ou preocupação com sua própria segurança, ela caminhou até os dois homens que estavam brigando. Ela se viu dizendo, eu pago pela comida. Soltem-no. Por favor, deixe-me pagar a comida. Inspirada pelo Espírito Santo e repleta de um amor que nunca sentira, minha amiga disse, tudo o que eu queria fazer era ajudar e salvar o rapaz. Ela contou que começou a entender Jesus Cristo a sua expiação. Como e por que, com amor puro e perfeito, Jesus Cristo se sacrificaria voluntariamente para ser seu Salvador e Redentor, e por que ela queria que ele o fosse. Por isso cantamos, o bom pastor as conforta, dá-lhes abrigo e calor, pois já tem pago por elas um infinito valor. Como o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, sabe quando nos sentimos sós, desvalorizados, duvidosos ou assustados. Em visão, Nefe viu o poder do Cordeiro de Deus descendo sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor. Mesmo dispersos sobre toda a face da terra, estavam armados com retidão e com o poder de Deus, em grande glória. Essa promessa de esperança e consolo é válida para os nossos dias. Você é o único membro da igreja em sua família, na escola, no trabalho, na comunidade? Seu ramo às vezes é pequeno e isolado? Você se mudou para um lugar diferente? Talvez com um idioma e costumes com os quais você não está acostumado? Talvez as circunstâncias da sua vida tenham mudado e agora você está enfrentando situações que nunca imaginou que teria de enfrentar? Nosso Salvador nos garante que não importa quem somos ou quais sejam nossas circunstâncias. Nas palavras de Isaías, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço as que amamentam guiará suavemente. Irmãos e irmãs, nosso pastor nos chama com sua voz e em seu nome. Ele nos procura, reúne-nos e se achega a seu povo. Por meio de seu profeta vivo e por nosso intermédio, ele convida todos a encontrar paz, propósito, cura e alegria na plenitude do seu evangelho restaurado e em seu caminho do convênio. Dando seu exemplo, ensina as ovelhas de Israel a ministrar com seu amor. Como o Cordeiro de Deus, sua missão divina foi preordenada e motivo de alegria para os apóstolos e profetas. Sua expiação infinita e eterna é fundamental para o plano de felicidade e para o propósito da criação. Ele nos assegura de que, sejam quais forem nossas circunstâncias, Ele vai nos carregar perto de seu coração. Queridos irmãos e irmãs, que desejamos ser humildes seguidores de Deus e do Cordeiro. Talvez algum dia teremos nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para cantar o cântico do Cordeiro e sermos convidados para a ceia do Cordeiro. Como pastor e cordeiro, ele solicita que busquemos novamente o verdadeiro conhecimento de nosso Redentor, nosso grande e verdadeiro pastor. Ele promete que por sua graça podemos nos tornar perfeitos em Cristo. Peço testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos. Povos da terra, vinde e escutai. Após o hino, ouviremos o elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Kyle S. McKay, do 70. O elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos Doze Apóstolos, então falará a nós.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Os programas e as atividades de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estão se tornando cada vez mais centralizados no lar e apoiados pela Igreja, o que se evidencia pela série de ajustes anunciados em conferências gerais recentes. O presidente Russell M. Nelson nos aconselhou: há muito mais por vir. Tomem suas vitaminas. Descansem. Vai ser emocionante. Oro para que eu tenha a ajuda do Espírito Santo ao considerarmos juntos as várias implicações básicas desses ajustes em andamento na Igreja Restaurada do Senhor. Recentemente, o Elder Craig C. Christensen foi meu companheiro em uma conferência de liderança do sacerdócio, e ele usou duas perguntas simples para enfatizar o princípio de tornar o processo centralizado no lar e apoiado pela igreja. Ele sugeriu que, em vez de voltarmos para casa depois das reuniões da igreja e perguntarmos o que aprendemos sobre o Salvador e seu Evangelho hoje na igreja, devemos perguntar em nossas reuniões da igreja: o que aprendemos sobre o Salvador e seu Evangelho esta semana em casa? A observância adequada do Dia do Senhor, o novo currículo e a nova programação das reuniões nos ajudam a aprender o Evangelho tanto em casa quanto na igreja. Cada membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a responsabilidade individual de aprender e viver os ensinamentos do Senhor e de receber as ordenanças de salvação e exaltação pela autoridade apropriada. Não devemos esperar que a Igreja, como organização, nos ensine ou nos diga tudo o que precisamos saber e fazer para nos tornarmos discípulos dedicados e para perseverarmos valentemente até o fim. Ao contrário, nossa responsabilidade pessoal é aprender o que devemos aprender, viver como sabemos que devemos viver e nos tornar quem o Mestre gostaria que nos tornássemos. E nosso lar é o lugar principal para aprendermos, vivermos e nos moldarmos. Quando Joseph era criança, aprendeu sobre Deus com sua família. Os esforços de Joseph para saber o que Deus desejava para ele fizeram com que ele buscasse a verdade entre as muitas igrejas cristãs, ponderasse as Escrituras diligentemente e orasse sinceramente a Deus. Quando o jovem Joseph Smith voltou do bosque sagrado para casa, logo após ter visto o pai e o filho, ele falou primeiro com sua mãe. Ele relata: ao apoiar-me na lareira, minha mãe perguntou-me o que se passava, e ele respondeu: não se preocupe, tudo está bem, eu estou bem. Então, Joseph disse a ela: aprendi por mim mesmo. A experiência de Joseph nos dá um padrão poderoso de aprendizado que cada um de nós deve imitar. Também precisamos saber por nós mesmos. O propósito fundamental do plano de nosso Pai Celestial é que seus filhos se tornem mais semelhantes a Ele. Por esse motivo, Ele nos concede oportunidades essenciais de crescimento e progresso. Nosso compromisso de aprender e viver de acordo com a verdade é cada vez mais importante em um mundo que se encontra em comoção e está ainda mais confuso e perverso. Não podemos esperar que o simples fato de frequentarmos as reuniões da igreja e participarmos de programas nos concederá toda a edificação e proteção espiritual que nos permitirão resistir no dia mau. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão. Os líderes e professores inspirados e as atividades inspiradoras da igreja ajudam o indivíduo e a família a crescer espiritualmente. E embora todos precisemos seguir adiante no caminho do convênio, a responsabilidade principal de desenvolvermos força e resistência espiritual repousa sobre cada um de nós. Lembrem-se de como Nefe, filho do profeta Leí, desejou ver, ouvir e saber por si mesmo, pelo poder do Espírito Santo, as coisas que seu pai havia aprendido na visão da árvore da vida. Em sua juventude, Nefe claramente necessitava do exemplo e dos ensinamentos de bons pais, e foi abençoado por eles. No entanto, assim como Joseph Smith, ele ansiava aprender e saber por si mesmo. Se tudo o que vocês e eu sabemos sobre Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado é o que outras pessoas nos ensinam ou dizem? O fundamento de nosso testemunho sobre ele, seu glorioso trabalho dos últimos dias, está edificado sobre a areia. Não podemos depender exclusivamente da luz e do conhecimento de outras pessoas sobre o Evangelho, ou tomá-los emprestado, mesmo que sejam daqueles a quem amamos e em quem confiamos. De modo significativo, o profeta Joseph Smith ensinou que cada santo dos últimos dias precisa compreender por si mesmo os desígnios e propósitos de Deus em nossa vida ao mundo. Se pudéssemos ler e compreender tudo o que foi escrito desde os dias de Adão sobre o relacionamento do homem com Deus e os anjos num estado futuro, pouco saberíamos a esse respeito. A leitura das experiências alheias ou as revelações dadas a outras pessoas jamais poderão dar a nós um entendimento de nosso estado e de nossa verdadeira relação com Deus. O conhecimento dessas coisas tão somente se pode obter pela experiência mediante as ordenanças que Deus estabeleceu para esse propósito. Permitir o cumprimento desse grandioso objetivo espiritual para os indivíduos e as famílias é uma das razões fundamentais de os programas e as atividades de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estarem se tornando mais centralizadas no lar e apoiados pela Igreja nesta época específica da dispensação da plenitude dos tempos. Permitam-me resumir algumas razões básicas pelas quais o aprendizado do Evangelho está se tornando cada vez mais centralizado no lar com o apoio da Igreja. O centro de treinamento missionário mais importante é nosso lar. Os centros de treinamento missionário secundários se encontram em Provo, Manila, Cidade do México e outros locais. Nossas aulas mais instrutivas da escola dominical devem ser nosso estudo individual e familiar em nossa residência. Aulas úteis, mas de importância secundária, acontecem em nossas capelas. Os centros de história da família agora ficam em nossa casa. Também existe apoio complementar para nossa pesquisa de história da família em nossas capelas. As aulas fundamentais de preparação para o templo ocorrem em nosso lar. Aulas de preparação importantes, mas secundárias, podem ser conduzidas periodicamente em nossas capelas. Transformar nosso lar em um santuário, para que permaneçamos em lugares santos, é essencial nestes últimos dias. E por mais importante que o aprendizado centralizado no lar e apoiado pela Igreja seja hoje para nosso fortalecimento espiritual e nossa preparação, ele será ainda mais vital no futuro. Pensem em como o princípio centralizado no lar e apoiado pela Igreja se aplica à nossa preparação e dignidade pessoal para recebermos as ordenanças e os convênios sagrados na casa do Senhor. De fato, a preparação para o templo é mais eficiente quando realizada em nosso lar. Mas muitos membros da Igreja não têm certeza do que é ou não apropriado dizer fora do templo a respeito do que acontece no templo. O presidente Ezra Taft Benson descreveu o motivo dessa incerteza. O templo é um local sagrado e as ordenanças do templo têm natureza sagrada. Devido a essa característica, às vezes relutamos em conversar sobre o templo com nossos filhos e netos. Como consequência, muitos não desenvolvem um desejo genuíno de frequentar o templo, ou, quando o visitam, fazem-no sem terem sido preparados para as obrigações e os convênios que ali assumem. O presidente Benson continua: creio que uma compreensão ou informação adequada ajudaria imensuravelmente a preparar nossos jovens para irem ao templo e reforçará neles o desejo de buscar as bênçãos de seu sacerdócio da mesma maneira que Abraão buscou as suas. Duas diretrizes básicas podem nos ajudar a alcançar a compreensão adequada enfatizada pelo presidente Benson. Primeira diretriz: devido a nosso amor pelo Senhor, devemos sempre falar sobre sua casa santa com reverência. Não devemos revelar nem descrever os símbolos especiais associados aos convênios que recebemos nas cerimônias sagradas do templo. Nem devemos falar sobre as informações sagradas que no templo prometemos especificamente não revelar. Segunda diretriz: o templo é a casa do Senhor. Tudo no templo remete a nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos falar dos propósitos básicos e da doutrina e dos princípios associados às ordenanças e aos convênios do templo. O presidente Howard W. Hunter aconselhou: falemos a nossos filhos sobre os sentimentos espirituais que temos quando estamos no templo. Ensinemos a eles com mais sinceridade e confiança as coisas que podemos dizer de modo apropriado sobre os propósitos da casa do Senhor. Irmãos e irmãs, por gerações, desde o profeta Joseph Smith até o presidente Russell M. Nelson, o propósito doutrinário das ordenanças e dos convênios do templo tem sido extensivamente ensinado pelos líderes da igreja. Há uma rica reserva de recursos impressos em áudio, vídeo e outros formatos para nos ajudar a aprender sobre as ordenanças iniciatórias, a investidura, o casamento e outras ordenanças de selamento. Há também informações sobre como podemos seguir o Salvador ao receber e honrar os convênios de guardar a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do Evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Todos os membros da igreja devem se familiarizar com os excelentes materiais disponíveis no site temples.churchofjesuschrist.org. O presidente Russell M. Nelson enfatizou o equilíbrio vital que existe entre a natureza sagrada das cerimônias do templo e as informações valiosas, precisas e adequadas sobre os templos que a igreja publica e disponibiliza a todos. Ele explicou: recomendo aos membros que leiam os verbetes do Guia para Estudo das Escrituras relacionados ao templo, como convênio, sacrifício, templo e unção e ungir. Podem também ler Êxodo, capítulos 26 a 29, e Levítico, capítulo 8. O Velho Testamento, assim como os livros de Moisés e de Abraão na Pérola de Grande Valor, ressaltam o caráter antigo das ordenanças do templo e sua natureza duradoura. Assim, imaginem que seu filho ou sua filha diga: alguém na escola me disse que as pessoas usam roupas estranhas no templo. É verdade? Há um vídeo curto com o título As Roupas Sagradas do Templo no site temples.churchofjesuschrist.org. Esse excelente recurso explica como, desde tempos antigos, homens e mulheres adotaram a música sacra, diferentes formas de oração, vestimentas religiosas cheias de simbolismo, gestos e rituais para expressar seus sentimentos mais profundos de devoção a Deus. Portanto, a igreja apoia a preparação centralizada no lar para o recebimento das gloriosas bênçãos do templo, por meio de ensinamentos básicos e ótimos recursos, tais como esse vídeo. Há muitas informações úteis disponíveis. Ao nos esforçarmos por andar na mansidão do Espírito do Senhor, seremos abençoados de modo a compreender e alcançar em nosso lar o equilíbrio necessário entre o que é e o que não é apropriado ser discutido sobre as ordenanças e os convênios do templo. Acredito que alguns de vocês estejam se perguntando se o aprendizado do Evangelho pode realmente se tornar centralizado no lar com o apoio da igreja. Talvez você seja o único membro da igreja em sua casa, ou tenha um cônjuge que não o apoia, ou cria seus filhos sozinho, ou é solteiro ou divorciado e mora sozinho. E talvez tenha perguntas sobre como esses princípios se aplicam a você. Talvez vocês, marido e mulher, estejam se perguntando um ao outro: será que vamos conseguir? Sim, vocês vão conseguir. Prometo que bênçãos capacitadoras fluirão e serão evidentes em sua vida. Portas se abrirão. A luz brilhará. Sua capacidade de perseverar com diligência e paciência aumentará. Testifico alegremente que bênçãos compensadoras virão ao nos esforçarmos para cumprir nossas responsabilidades individuais de aprender e amar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Podemos verdadeiramente nos preparar para obter todas as coisas necessárias. Faço-lhes essa promessa e presto testemunho dela no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Alguns anos, meu filho de 5 anos veio até mim e anunciou: papai, descobri uma coisa. Descobri que pouco tempo para você é muito tempo para mim. Quando o Senhor ou os seus servos dizem: não se passarão muitos dias, ou não está longe o tempo, isso pode significar literalmente a vida toda ou mais. O tempo dele, e frequentemente seu tempo de resposta, é diferente do nosso. O ponto-chave é a paciência. Sem ela, não podemos desenvolver nem demonstrar fé em Deus para a vida e a salvação. Mas a minha mensagem hoje é que, mesmo quando estamos aguardando pacientemente no Senhor, há certas bênçãos que recebemos imediatamente. Quando Alma e seu povo foram capturados pelos lamanitas, eles oraram pedindo libertação. Não foram libertados de imediato, mas enquanto esperavam pacientemente por sua libertação, o Senhor mostrou sua bondade com certas bênçãos imediatas. Ele abrandou o coração dos lamanitas para que não os matassem. Ele também fortaleceu o povo de Alma e aliviou sua carga. Quando foram finalmente libertados, viajaram para Zaraenla, onde contaram sua experiência para pessoas que ficaram assombradas com o que ouviram. Os habitantes de Zaraenla ficaram maravilhados, e quando pensaram na solícita bondade de Deus e no seu poder para libertar Alma e seus irmãos do cativeiro, elevaram as vozes e renderam graças a Deus. A solícita bondade de Deus é concedida a todos os que o invocam com real intenção e pleno propósito de coração. Isso inclui aqueles que clamam em sincero desespero, quando a libertação parece distante e o sofrimento prolongado, até mesmo intensificado. Foi isso que aconteceu quando um jovem profeta, no auge de seu sofrimento em uma prisão úmida, finalmente clamou: ó Deus, onde estás? Até quando tua mão será retida? Sim, ó Deus, até quando? Em resposta, o Senhor não libertou Joseph de imediato, mas imediatamente pronunciou sua paz. Deus também concede esperança imediata na libertação final. Não importa o que aconteça nem quando, em Cristo e por intermédio de Cristo, sempre há uma reluzente esperança diante de nós, imediatamente à frente. Além disso, Ele prometeu: a minha benignidade não se desviará de ti. Acima de tudo, o amor de Deus é imediato. Assim como Paulo, testifico que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo nossos pecados, que embora possam nos separar de seu Espírito por um tempo, não podem nos separar de seu constante, imediato e divino amor paterno. Essas são algumas das maneiras pelas quais Ele imediatamente nos abençoa. Agora, para mostrar como esses princípios se relacionam, quero compartilhar com vocês a experiência de duas pessoas cuja vida são um testemunho da solícita bondade de Deus. Desde que era adolescente, Emily tinha problemas com drogas. Ela começou experimentando, depois desenvolveu um hábito que, por fim, tornou-se um vício que a escravizou por vários anos, apesar dos períodos ocasionais em que esteve bem. Emily tomou o cuidado de esconder seu problema, especialmente depois de se tornar esposa e mãe. O início de sua libertação não pareceu de modo algum uma libertação. No minuto, Emily estava fazendo um exame médico de rotina. No minuto seguinte, estava sendo levada de ambulância para ser internada. Ela começou a entrar em pânico ao pensar que ficaria separada de seus filhos, seu marido e seu lar. Naquela noite, sozinha, num quarto escuro e frio, Emily se encolheu na cama e chorou desconsolada. Sua capacidade de raciocinar diminuiu até que, finalmente, dominada pela ansiedade, pelo temor e pela opressiva escuridão do quarto e de sua alma, Emily realmente achou que morreria. Naquela noite, sozinha. Naquela situação desesperadora, Emily, de alguma forma, encontrou forças para escorregar da cama e se ajoelhar. Sem nenhum fingimento, que algumas vezes fez parte de orações anteriores, Emily se entregou completamente ao Senhor, suplicando em desespero: "Querido Deus, preciso de Ti. Por favor, ajuda-me. Não quero ficar sozinha. Por favor, ajuda-me a passar esta noite." Imediatamente, tal como fizera com o apóstolo Pedro, Jesus lhe estendeu a mão e agarrou sua alma prestes a afundar. Emily sentiu calma, coragem, segurança e amor indescritíveis. O quarto já não estava frio. Ela sabia que não estava sozinha e pela primeira vez desde os 14 anos. Ela sabia que tudo ficaria bem. Assim que despertou para Deus, Emily adormeceu em paz. E assim vemos que se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. A cura e a libertação final de Emily levaram muito tempo, meses de tratamento, orientação e aconselhamento, nos quais ela foi consolada e às vezes amparada por sua bondade. E essa bondade continuou com ela, ao entrar no templo com o marido e os filhos para serem selados para a eternidade. Tal como o povo de Zarahemla, Emily agora agradece ao refletir na solícita bondade de Deus e em seu poder para libertá-la do cativeiro. Agora, vou contar algo da vida de outra pessoa corajosa e fiel. Em 27 de dezembro de 2013, Alicia Schroeder recebeu com alegria seus amigos Sean e Charla Chilcott, que apareceram de repente à sua porta. Sean, que também era o bispo de Alicia, entregou-lhe seu celular e disse em tom solene: "Alicia, nós amamos você. Você precisa atender essa ligação." O marido de Alicia, Mário, estava ao telefone. Ele estava numa área distante com alguns dos filhos em um passeio de moto de neve, pelo qual tinham esperado um longo tempo. Aconteceu um terrível acidente. Mário estava gravemente ferido e seu filho de 10 anos, Caleb, estava morto. Quando Mário contou a Alicia em lágrimas que Caleb havia morrido, ela ficou tão arrasada e tão horrorizada que poucos de nós jamais conseguiriam imaginar. Aquilo a derrubou. Paralisada por uma angústia inexprimível, Alicia não conseguia falar nem se mover. O bispo e a irmã Chilcott a ampararam rapidamente e a abraçaram. Por um tempo choraram juntos, profundamente consternados. Então o bispo Chilcott se ofereceu para dar uma bênção em Alicia. O que aconteceu em seguida seria incompreensível sem algum entendimento da expiação de Jesus Cristo e da solícita bondade de Deus. O bispo Chilcott gentilmente colocou as mãos sobre a cabeça de Alicia e com voz trêmula começou a falar. Alicia ouviu duas coisas que lhe pareceram ter sido proferidas pelo próprio Deus. Primeiro, ela ouviu seu nome, Alicia Susan Schroeder. Depois ouviu o bispo invocar a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Naquele instante, pelo simples pronunciamento de seu nome e do poder de Deus, Alicia encheu-se de uma paz, amor e consolo indescritíveis. E, de certa forma, de alegria. E isso permaneceu com ela. Evidentemente, Alicia, Mario e sua família ainda sentem tristeza e muitas saudades de Caleb. É muito difícil. Sempre que falo com eles, os olhos de Alicia se enchem de lágrimas ao dizer o quanto ama seu filhinho e sente saudades dele. E ela ainda se emociona ao contar o quanto o grande libertador a amparou em cada momento de sua provação, começando por sua solícita bondade durante seu desespero mais profundo e continuando agora com a doce esperança de um reencontro que não está muito distante. Acho que às vezes as experiências da vida geram confusão e turbulência que podem fazer com que nos seja difícil receber, reconhecer ou reter o tipo de alívio que Emily e Alicia tiveram. Já passei por coisas semelhantes. Testifico que, nesses momentos, o simples fato de sermos preservados é uma manifestação terna e poderosa da solícita bondade de Deus. Lembrem-se de que a antiga Israel foi, por fim, libertada pelo mesmo Deus que os havia preservado, dia a dia. Presto testemunho de que Jesus Cristo é o grande libertador, e em seu nome prometo que, ao se voltarem a Ele, com real intenção e pleno propósito de coração, Ele irá libertá-los de tudo o que ameaça diminuir ou destruir sua vida ou sua alegria. Essa libertação pode levar mais tempo do que vocês gostariam, talvez uma vida inteira ou mais. Por isso, para lhes dar consolo, coragem, esperança, alento e forças até esse dia da libertação final, recomendo que recorram à solícita bondade de Deus, da qual presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos do término dessa conferência, dou graça ao nosso Pai Celestial pelos conselhos, pelas verdades e pelas revelações transmitidas deste púlpito nesses dois dias. Fomos ensinados por servos de Deus, chamados para declarar suas santas palavras. O Senhor nos lembrou em uma revelação nesses últimos dias, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Observando esta congregação de santos, imaginando os membros que estão assistindo à conferência geral em todo o mundo, penso na reunião descrita no livro de Mórmon, quando Jesus Cristo apareceu aos nefitas após sua crucificação. Ele lhes ensinou o Evangelho e os incentivou, dizendo: ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse, e pedi ao Pai, em meu nome, que as possais entender. Ide para vossas casas e meditai. São os passos seguintes para colocarmos nos nossos corações as palavras dos profetas e dos líderes da igreja proferidas nesta reunião sagrada. Lares centralizados em Cristo são fortalezas do reino de Deus na terra, em uma época na qual, conforme foi profetizado, o diabo se enfurece no coração dos filhos dos homens e os incita a irarem-se contra o que é bom. Pessoas construíram fortalezas em todas as épocas para manter o inimigo fora, do lado de fora. Frequentemente, essas fortalezas incluíam uma torre onde os vigias, assim como os profetas, avisavam sobre forças ameaçadoras e ataques futuros. Na época dos pioneiros em Utah, meu bisavô Thomas Rasband e sua família estavam entre os primeiros colonizadores a entrar no Heber Valley, que fica nas belas montanhas Wasatch de Utah. Em 1859, Thomas ajudou a construir o Forte Heber para protegê-los. Uma estrutura simples de toras de madeira, dispostas uma ao lado da outra, para formar o perímetro do forte. Guaritas de toras foram construídas dentro da fortaleza, utilizando a mesma estrutura. A estrutura fornecia tanto segurança quanto proteção para aquelas famílias de pioneiros ao se estabelecerem e adorarem ao Senhor. O mesmo se dá conosco. Nosso lar é uma fortaleza contra os males do mundo. Em nosso lar, nós nos achegamos a Cristo ao aprendermos a seguir seus mandamentos, ao estudarmos as Escrituras e orarmos em família, e ao ajudarmos uns aos outros a permanecer no caminho do convênio. A nova ênfase do estudo pessoal e familiar no lar, por meio do currículo Vem e Segue-me, tem o propósito de fortalecer nossa conversão e nos ajudar a nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Agindo dessa maneira, nós nos tornaremos o que Paulo chamou de novas criaturas, com o coração e a alma em sintonia com Deus. Precisamos dessa força para enfrentarmos os ataques do adversário e nos desviarmos deles. Quando vivemos com devoção que advém de nossa fé em Jesus Cristo, sentimos a presença pacificadora do Espírito Santo, que nos guia à verdade, inspira-nos a viver dignos das bênçãos do Senhor e testifica que Deus vive e nos ama. E tudo isso dentro da fortaleza de nosso lar. Mas lembrem-se, o poder de nosso lar depende exclusivamente da força espiritual de cada um de seus habitantes. O presidente Russell M. Nelson ensinou: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Sendo o profeta vidente e revelador do Senhor em nossos dias, o vigia da torre de nossa fortaleza, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele enxerga as investidas do inimigo. Irmãos e irmãs, estamos em guerra com Satanás pela alma dos homens. As linhas de batalha foram determinadas em nossa vida pré-terrena. Satanás e um terço dos filhos de nosso Pai Celestial recusaram suas promessas de exaltação. Desde aquela época, os seguidores do adversário vêm lutando contra os fiéis que escolheram o plano do Pai. Satanás sabe que seus dias estão contados e que lhe resta pouco tempo. Por mais astuto e ardiloso que ele seja, ele não vencerá. No entanto, sua batalha por nossa alma continua. Para nossa proteção, precisamos edificar uma fortaleza de espiritualidade e proteção para nossa alma, uma fortaleza que não será penetrada pelo maligno. Satanás é uma serpente sutil que entra de modo sorrateiro em nossa mente e em nosso coração quando baixamos a guarda, quando enfrentamos uma desilusão ou perdemos a esperança. Ele nos seduz com lisonja, com promessas de vida fácil, conforto ou com uma alegria temporária quando nos sentimos desanimados. Ele justifica o orgulho, a honestidade, a hostilidade, a desonestidade, a insatisfação e a imoralidade, e no final podemos perder a sensibilidade. O Espírito Santo pode nos deixar, e assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Em contraste, frequentemente sentimos o Espírito muito forte ao cantarmos louvores a Deus com palavras como estas: castelo forte é nosso Deus, é torre invencível, com forte mão defende os seus, transpõe o intransponível. Quando edificamos uma fortaleza de força espiritual, podemos impedir as investidas do adversário, dar as costas para ele e sentir a paz do Espírito. Podemos seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador, que quando foi tentado no deserto disse: vai-te, Satanás. Temos que aprender a fazer isso por meio das experiências da vida. Como fazer isso? Esse justo propósito é amplamente descrito no livro de Mormon, quando o capitão Moroni prepara os nefitas para enfrentarem os ataques dos Amalequias. Os ataques de Amalequias, um homem enganador e sedento de sangue e de poder. Moroni construiu fortalezas para proteger os nefitas, a fim de viverem para o Senhor, seu Deus, e preservarem o que era chamado por seus inimigos a causa dos cristãos. Moroni era firme na fé em Cristo, e o povo era fiel em guardar os mandamentos de Deus e em resistir à iniquidade. Quando os lamanitas chegaram para batalhar, eles ficaram assombrados com a preparação dos nefitas e foram derrotados. Os nefitas agradeceram ao Senhor seu Deus por haver-lhes demonstrado seu incomparável poder ao livrá-los das mãos de seus inimigos. Eles haviam edificado fortalezas para protegê-los das forças exteriores e haviam edificado sua fé no Senhor Jesus Cristo em seu interior, profundamente em sua alma. Quais são algumas maneiras de nos fortificarmos em tempos difíceis para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra? Vamos examinar as Escrituras. Somos obedientes. O Senhor ordenou ao patriarca Leí que enviasse seus filhos de volta a Jerusalém para buscar os registros e os levar para o deserto. Leí não questionou. Ele não se perguntou o motivo ou a maneira, nem o fez Nefe, que respondeu, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Agimos com obediência solícita de Nefe? Ou somos mais inclinados a questionar os mandamentos de Deus, como fizeram os irmãos de Nefe, cuja falta de fé acabou por afastá-los do Senhor? O Senhor nos pede obediência exercida com santidade de coração. Confiamos no Senhor, que disse a Josué quando se preparava para guiar os israelitas à terra prometida, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué confiou nestas palavras e aconselhou o povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O Senhor dividiu as águas do rio Jordão e o período de 40 anos em que os israelitas vagaram pelo deserto foi encerrado. Defendemos a verdade, assim como fez o profeta Abinadi no livro de Mormon. Aprisionado, levado à presença do rei Noé e de seus sacerdotes iníquos, Abinadi ensinou os 10 mandamentos e pregou poderosamente que Cristo desceria entre os filhos dos homens e redimiria seu povo. Então, com profunda fé, ele proclamou, ó Deus, recebe minha alma. E Abinadi sofreu a morte pelo fogo. Fazemos e renovamos convênios ao tomarmos o sacramento e ao adorarmos no templo. O sacramento é o ponto central de nossa adoração dominical, na qual recebemos a promessa de que teremos sempre conosco o seu Espírito. Com essa ordenança sagrada, comprometemos-nos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, a segui-lo e a aceitarmos nossas responsabilidades nesta obra divina, assim como ele fez. No templo, podemos deixar as coisas deste mundo e sentir a presença do Senhor e sua paz transcendental. Podemos nos concentrar em nossos antepassados, em nossa família e na vida eterna na presença do Pai. Não é de se admirar que o presidente Nelson tenha dito recentemente em Roma, o bem que emanará deste templo é incalculavelmente grande. Devemos ser íntegros em tudo o que fizermos. Devemos desenvolver discernimento e disciplina para que não precisemos constantemente determinar o que é certo e o que é errado. Devemos manter no coração a admoestação de Pedro, apóstolo da igreja da antiguidade. sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando reforçamos diligentemente nossas fortificações, tornamo-nos semelhantes a Jesus Cristo, como seus verdadeiros discípulos, com nossa alma sob sua proteção. Seu testemunho de Jesus Cristo é sua fortaleza pessoal, a segurança de sua alma. Quando meu avô e seus amigos pioneiros construíram o forte de Iber, eles colocaram uma tora de cada vez, até que o forte estivesse bem ajustado e eles estivessem protegidos. O mesmo se dá com nosso testemunho. Cada um de nós recebe um testemunho do Espírito Santo à medida que ele fala ao nosso próprio espírito, ensinando a verdade no íntimo. Quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, quando confiamos na expiação do Salvador e seguimos adiante com fé, sem temor, estamos fortificados contra as artimanhas do adversário. Nosso testemunho nos conecta aos céus e somos abençoados com a verdade de todas as coisas. E, como uma fortaleza, somos envolvidos pela segurança dos braços de amor do Salvador. O profeta Éter ensinou: portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor, sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Queridos irmãos e irmãs, deixo-lhes minha bênção, para que sigam adiante com confiança no Senhor e em seu Evangelho. Estendam a mão àqueles que tropeçam e com a força do Espírito que há em vocês, guiem-nos com amor de volta para a fortaleza da espiritualidade e da proteção. Procurem ser como Cristo em tudo o que fizerem, afastando-se do inimigo e das tentações. Arrependam-se conforme fomos admoestados por nosso querido profeta. Tenham um coração honesto, sejam retos e puros, demonstrem compaixão e caridade e amem ao Senhor seu Deus com devoção como verdadeiros discípulos. Nosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, nosso lar, nossa família e nossa condição de membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias serão nossas fortalezas pessoais de proteção, envolvendo-nos e protegendo-nos do poder do maligno. Presto solene testemunho dessas coisas, em nome de nosso Senhor e Salvador, sim, Jesus Cristo. Amém.
Ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram essa música inspiradora. O coro agora cantará "Que Cristo me ama, eu sei". Em seguida, ouviremos nosso amado profeta, o presidente Russell Lamb Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro cantará "Careço de Jesus". A oração de encerramento será oferecida pelo elder Cláudio R.M. Costa, dos 70, e a conferência entrará em recesso.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, ao chegarmos ao término desta conferência histórica, agradecemos ao Senhor por sua inspiração e proteção. As mensagens que nos instruíram nos edificaram. Os oradores não receberam um tema específico. Eles oraram para receber revelação pessoal ao prepararem seu discurso. Para mim é notável como os temas parecem se encaixar tão bem uns com os outros. Ao estudá-los, busquem aprender o que o Senhor está procurando lhes ensinar por meio de seus servos. A música foi gloriosa. Somos profundamente gratos aos muitos músicos que uniram seus talentos para convidar o Espírito do Senhor em cada sessão. Ele abençoa as orações, as congregações em cada sessão. De fato, a conferência foi, mais uma vez, um banquete espiritual para todos. Esperamos e oramos que o lar de cada membro se torne um verdadeiro santuário de amor, onde o Espírito do Senhor possa habitar. Apesar de toda a contenda ao nosso redor, o lar pode se tornar um lugar celestial, onde o estudo, a oração, a fé podem se mesclar ao amor. Podemos verdadeiramente nos tornar discípulos do Senhor, defendendo-o e representando-o onde quer que estejamos. O objetivo de Deus deve ser o nosso objetivo. Ele deseja que seus filhos escolham voltar para Ele, preparados, qualificados, investidos, selados e fiéis aos convênios feitos em templos sagrados. Temos agora 162 templos dedicados. Os mais antigos são monumentos à fé e à visão de nossos amados pioneiros. Cada templo edificado por eles foi resultado de seu sacrifício e esforços pessoais. Cada um deles é um deslumbrante joia na coroa de conquista dos pioneiros. É nossa responsabilidade sagrada cuidar deles. Portanto, esses templos pioneiros em breve passarão por reformas e modernização. E no caso de alguns, uma restauração mais intensa e mais extensa. Serão feitos esforços para preservar a história exclusiva de cada templo onde for possível, preservando a beleza inspiradora e a habilidade artesanal de gerações há muito passadas. Detalhes a respeito do templo de St. George, Utah, já foram publicados. Os planos para a reforma do templo de Salt Lake, da Praça do Templo e da Praça adjacente perto do edifício dos escritórios da igreja serão anunciados na sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. O templo de Manti e o templo de Logan também serão reformados nos próximos anos. Quando esses planos estiverem prontos, eles também serão anunciados. Essas obras exigirão que cada templo seja fechado por um período de tempo. Os membros da igreja podem desfrutar da adoração e do serviço do templo em outros templos nos arredores. Quando cada projeto for concluído, cada templo histórico será rededicado. Irmãos e irmãs, consideramos o templo como sendo a estrutura mais sagrada na igreja. Quando anunciamos os planos de construirmos um novo templo, ele se torna parte de nossa história sagrada. Agora, por favor, ouçam com atenção e reverência. Se eu anunciar um templo em um lugar que é especial para vocês, sugiro que simplesmente abaixem a cabeça com uma oração silenciosa de gratidão no coração. Não queremos explosões verbais que nos desviem da natureza sagrada desta conferência e dos templos sagrados do Senhor. Hoje tenho a satisfação de anunciar os planos para a construção de mais templos a serem construídos nos seguintes locais. Poropogo, Samoa Americana, cidade de Okinawa, em Tonga, Tuolumne Valley, Utah. Moses Lake, Washington. San Pedro Sula, em Honduras. Antofagasta, no Chile. Budapeste, na Hungria. Queridos, obrigado, queridos irmãos e irmãs. Ao falarmos sobre os nossos templos, sejam eles antigos ou novos, que cada um de nós indique por suas ações que somos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Que renovemos nossa vida por meio de nossa fé e de nossa confiança nele. Que acessemos o poder de sua expiação por meio de nosso arrependimento diário. E que rededicamos nossa vida para servirmos a Deus e a seus filhos em ambos os lados do véu. Deixo-lhes meu amor e minha bênção, assegurando que a revelação continua nesta igreja, que é a igreja do Senhor. E ela continuará até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Eu assim os abençoo e presto o meu testemunho de que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é a igreja dele. Somos seu povo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear God and Father in heaven,
querido Pai Celestial, somos muito gratos por esta conferência geral de Tua Igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos muito gratos pelas mensagens que vieram por seus profetas, videntes e reveladores em sua igreja atual e pelas autoridades gerais. Dê-nos a força para seguir os conselhos e para tornar nossa vida melhor e para nos aproximar mais de Ti, Pai. Somos muito gratos por cada bênção e por Sua misericórdia por nós. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.